isso. Abra tua Bíblia comigo, querido. O Senhor tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. E o tema dessa mensagem diz assim, está registrado em Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. E o tema que Deus me deu foi esse: para Jesus você tem muito valor. Ele se importa com você. Amém? Dá uma olhadinha. Olha, se tiver mais de uma Bíblia no banco, como a gente está sem o Data Show, eu vou pedir para você me ajudar. Se você olhar para trás e tiver alguém sem Bíblia, você vai passar sua Bíblia para trás para essa pessoa acompanhar. E agora, meus amados e meus queridos irmãos, traga a Bíblia enquanto o Data Show conserta, viu? Traga a Bíbliazinha para você poder acompanhar comigo a palavra. Olha para quem está do seu lado e diga assim: olha, para Jesus, você tem muito valor. Ele se importa com você. Amém, amém. Lucas 13, versículo 10 ao versículo 17. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: seis dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convia soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Uma palavra maravilhosa, que se não houvesse nenhuma explicação ou meditação, vocês compreenderiam perfeitamente o que Jesus fez aqui. Jesus entra na sinagoga. Todos os sábados, eles se reuniam na sinagoga para poder ouvir a palavra e aprender. E como Jesus estava na sinagoga, foi dado a oportunidade para Jesus ministrar, porque Jesus era mestre. A sinagoga era uma casa de oração dos judeus, que começou a existir provavelmente na época do cativeiro. Eles não tinham como estar em Jerusalém adorando, então começaram a formar as sinagogas e a adorar a Deus. Ali era onde as crianças, os adultos, aprendiam uma palavra do Senhor. E através dessa ministração da sinagoga, muito da nossa ministração hoje de culto foi tirado dali. Jesus se encontra nessa sinagoga, Jesus entra nessa sinagoga porque havia algo para ser feito. E o primeiro problema, e eu comecei a meditar na palavra e vi que em um versículo, versículo 11, a história da vida dessa mulher é contada por inteiro. Em um versículo apenas, a vida dessa mulher é relatada. Olha o que diz o versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Em um versículo, a história da mulher, a vida dela é totalmente revelada. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, olha que era para estar ministrado segunda passada, mas não era o momento do Senhor, voltei a estudar de novo a palavra. E hoje Deus trouxe algo no meu coração, e uma primeira coisa que Deus trouxe quando eu estava meditando, era os 8 nãos na vida desta mulher. Os 8 nãos na vida desta mulher. Olha que coisa interessante, o primeiro não na vida dessa mulher: Ela não podia endireitar-se. Ela andava curvada. O primeiro não na vida dela, ela não podia, assentar direito. Essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade sobre si. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa encurvada, não sei se vocês já tiveram, já passaram por alguém caminhando na cidade de Lavras e você viu alguém com aquele caroço nas costas e a pessoa anda agachada, a pessoa não consegue endireitar-se. Sempre quando eu passava pelo batalhão, indo em direção ao centro, eu via um homem. E parece, se não me falha a memória, esse senhor, ele era parente ou é ainda, não sei se ainda está vivo, da irmã Maria das Dores. E esse homem, ele andava tão curvado que ele não podia olhar para frente, ele não tinha condições de olhar. Então, o primeiro não dessa mulher, ela não assentava direito. Porque uma pessoa que tem esse problema de enfermidade, uma pessoa que anda curvada, por mais que ela queira assentar-se, querido, não tem condição. Ela não consegue ficar ereta, ela não consegue assentar como eu e você assentamos esta noite aqui. Ela não consegue porque o defeito, a enfermidade, aquilo que está sobre ela, não permite porque ela fica o quê? Curvada. Ainda que ela se assente, ela vai continuar curvada. Então, o primeiro não na vida dessa mulher é que ela não assentava direito. O segundo não, ela não dormia direito. Imagina uma pessoa que está curvada com essa deficiência, uma coluna protuberante, encurvada, com o osso já em deformidade, como que essa pessoa ia conseguir dormir direito? Às vezes eu digo para o meu esposo, como é gostoso, para mim quando a gente termina o trabalho e que nós chegamos em casa, como é gostoso você deitar e esticar o corpo bem, não é verdade? Parece que você relaxa, é gostoso, né? Quando você deita e que você estica o seu corpo, que você, é como se você estivesse fazendo um alongamento, parece que o corpo descansa. Essa mulher, ela não podia deitar direito. Ela não tinha condição de deitar direito. Talvez, me permita fazer uma conjectura aqui nessa noite, talvez essa mulher dormisse só de ladinho, sempre de lado, porque já estava torta, curvada, então a posição mais correta para ela dormir talvez fosse essa posição. E mesmo assim, creio, a Bíblia não está relatando, mas creio que ela sentia muitas dores. Quando ela deitava, ela sentia dores. Então ela não podia deitar-se direito. O sono dessa mulher era um sono perturbado, era um sono de tristeza com uma enfermidade sobre si. Qual era o outro não? Ela não podia olhar para as pessoas. Como é bom, né? A gente poder olhar para as pessoas. Às vezes eu fico assim, dando uma cutucadinha em você que assenta lá no fundão. E eu gostaria tanto que você viesse para frente, só para eu poder te ver melhor. Só para eu poder te olhar melhor. E às vezes as pilastras não me deixam enxergar você aí atrás. Quando eu desço para caminhar, que eu costumo ir até o final, eu ainda consigo ter a visão de alguém. Mas se eu não sair, há pessoas que eu não consigo ver. Eu não sei se tem alguém perto da irmã Lindalva aí, do lado direito. Porque tem uma coluna que eu não consigo enxergar. Muitas vezes, se eu descer aqui para baixo, as pessoas que estão à frente vão conseguir me ver. Mas quem está lá no fundo não vai conseguir me ver. Talvez consiga ver a minha cabeça, ou com o auxílio desse salto maravilhoso, eu fico maiorzinha, né? Às vezes consegue me ver, mas de outra forma não vai conseguir. Essa mulher, ela não tinha o prazer de olhar para as pessoas. O que ela poderia enxergar quando ela caminhava eram pernas e pés. Era só o que ela podia contemplar. Se você fizer o teste e se você se agachar, você só vai enxergar o quê? Pernas e pés. Pessoas que passam, pessoas que voltam, pessoas que vão, pessoas que conversam, barulho, mas você não vai ter condição de olhar a pessoa na face. E que tristeza, né? Se eu começar a conversar com vocês e vocês resolverem virar todos lá para trás, eu vou ficar muito triste. Se eu estiver aqui nessa posição e vocês virarem para trás e eu não puder falar olhando para vocês, é triste demais isso. Ninguém gosta de conversar com outra pessoa se a pessoa não estiver olhando, né? Às vezes, se alguém conversar com a gente e você ficar assim, meio despercebido, a pessoa fala, ei, olha para mim. Eu estou falando com você, fulano. Não é verdade? A gente está conversando com a pessoa e se a pessoa fizer de conta que não está olhando, você fala, ei, fulano, ei, irmão Robson, olha para mim, eu estou falando com você. Nós queremos atenção. Essa mulher, ela não tinha esse privilégio, nem essa oportunidade de falar e enxergar com quem ela estava conversando. Então, ela não podia olhar para frente. Ela não podia olhar para as pessoas. E o que mais? O outro não. Essa mulher, ela não podia fazer as tarefas do lar. As tarefas do lar exigem que o nosso corpo esteja saudável, nós estejamos bem, para que possamos desempenhar, varrer, passar pano, lavar a louça, guardar, passar as roupas. O Alex estava rindo de mim, porque ele chegou lá em casa e me viu em pleno vapor de faxina. E eu falei, Alex, apesar que eu tenho que me ajude, né? Alex, o pessoal me vê, ele fala, irmã Verinha, te veio lá em cima, mas não sabe que você dá o duro em casa, né? Falei, pois é, estamos na faxina, cuidando, arrumando. Queridos, aquela mulher, ela não tinha condição de fazer as tarefas do lar, porque como ela poderia fazer a tarefa do lar naquela situação? Ela estava aleijada, ela estava com uma deficiência. Como é que ela ia varrer? Até que talvez varrer até conseguisse, porque ficava só olhando para o chão, né? Aí ela, capaz ela conseguir enxergar todos os cisquinhos que estavam, na minha terra fala cisco, né? Os cisquinhos que estavam debaixo das coisas. Mas será que ela conseguia agachar para varrer debaixo dos móveis? Será que ela conseguia? Irmãos, mulher fazendo faxina é um negócio louco. Não é verdade? Quem faz faxina aqui? Cuida de casa. Mulher fazendo faxina é loucura. Aí, quando a gente não dá conta de pegar os pés, a gente chama o marido. Bem, amor, vem cá, amor, esse aqui é pra você. Vamos arrastar tudo, arrasta a cama, arrasta o móvel, arrasta a penteadeira, arrasta a cômoda, arrasta tudo do lugar, arrasta o sofá, porque faxina é assim. Se for pra fazer uma faxina boa, tem que ser assim, né? Tem que limpar todos os cantos. Então, como que essa mulher poderia fazer as tarefas do lar? Não tinha condição. Ela não conseguia cuidar da sua casa. E depois, irmã Verinha, mais outra coisa que no meu coração seja triste. Ela não podia olhar para o céu. Ela não podia contemplar a natureza. Ela não podia olhar para as árvores e ver os pássaros cantando. Ela podia até escutar o barulho. Ela poderia escutar até os sons dos pássaros. Ela poderia escutar o movimento nas árvores. Mas ela não podia contemplar o céu. Ela não poderia e não podia contemplar as estrelas. Ah, hoje é lua cheia, não posso olhar. Ah, é lua minguante, também não estou enxergando. Ela não podia contemplar e olhar para cima. A visão daquela mulher, ela estava determinada a viver naquele cativeiro de estar sempre olhando para baixo. Irmãos, e como é triste na vida espiritual, na vida de um ser humano. Eu quero tirar um pouco agora a enfermidade física e trazer para a enfermidade espiritual. Como é triste uma pessoa que se encontra enferma espiritualmente e que ela não tem prazer nenhum de admirar nada do que Deus fez. Que ela não tem prazer nenhuma de poder contemplar as maravilhas do Senhor, mas quando você olha para ela, está sempre com a cabeça baixa. Você olha para ela, está sempre triste, olhando para baixo. Você não vê alegria nessa pessoa porque ela não tem vontade de erguer a cabeça para contemplar nem um pássaro que canta. Que tristeza! Essa mulher estava aprisionada em uma enfermidade que ela achava que era enfermidade. Ela estava aprisionada em uma condição que a Bíblia diz que ela não podia de forma alguma se endireitar. O outro não. Não podia se endireitar. Tudo isso em um versículo. Não podia de forma alguma se endireitar. De modo algum. Eu creio que ela até tentava. Ela falava, hoje. E levantava e fazia aquele esforço. Se tivesse fisioterapia, ela teria gastado o dinheiro dela todo com fisioterapia. Vamos fazer fisioterapia lá, e ela chegava lá, passava ultrassom, passava, eu não sei mais, eu não lembro mais das coisas que faz o procedimento da fisioterapia. Talvez ela teria feito fisioterapia, talvez ela teria feito tanta coisa para tentar se endireitar, mas não conseguia. Então ela tentava, se a Bíblia fala que de modo algum ela poderia endireitar-se, é porque ela já havia tentado. É porque ela, com certeza, ela já tinha tentado levantar o seu corpo e erguer o seu corpo. Porque senão Lucas não teria deixado registrado isso aqui. Então, não podia de modo algum endireitar-se. E agora há um versículo, o versículo 14. Leiam comigo, a sua Bíblia está aberta aí. Eu vou passar, saltar um pouquinho o versículo 12 e o 13. Que diz assim, e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é necessário trabalhar. nestes, pois vinde para seres curados e não no dia de sábado. Olha, olha que coisa incrível. Não queriam que essa mulher fosse curada. Além dela viver nessa condição de prisão por essa enfermidade, aquele que era o príncipe da sinagoga, aquele que era o chefe da sinagoga, quando viu aquela situação, ele também não queria que essa mulher fosse curada. Agora abra comigo a sua Bíblia em Isaías 43 e 13, um versículo que eu sempre cito aqui, Isaías 43 e 13, conhecido da Bíblia, conhecido dos irmãos, 43 e 13, olha o que que diz. Não queriam que aquela mulher fosse curada. Não desejavam que aquela mulher tivesse a sua vida transformada. E essa mulher entrou por 18 anos ali na sinagoga, esperando que aquele líder, dali dos cultos, aquele príncipe que estava ali, fizesse alguma coisa, esperando que alguém viesse tocar nela, esperando que alguém ordenasse um milagre na vida dela, esperando que uma palavra de consolo, uma palavra de esperança viesse para a vida dela, mas nem eles queriam que ela fosse curada. Mas olha o que diz Isaías 43 e 13, se você tiver com a Bíblia aberta, eu gostaria de ler juntinho com você, amém? Vamos ler? Ainda antes, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agora bem forte, operando eu, eita Jesus lindo, operando Deus, quem impedirá? Esse eram os nãos na vida desta mulher. Não queriam que ela fosse curada, não podia fazer as tarefas domésticas, não podia olhar para cima, não podia endireitar-se, não tinha condição de assentar direito, não podia dormir direito. Mas o que eu quero dizer para você é que nesse dia desse sábado, nessa hora e nesse momento, chegou o dia dela receber o sim de Jesus Cristo. Chegou o dia dela ouvir Jesus dizer para ela, ei, eu me importo com você, ei, eu me importo com você. Chegou o momento dessa mulher entender assim, olha, para mim você tem muito valor. Jesus entrou naquela sinagoga naquele dia de sábado, porque ele tinha uma mensagem para pregar para aquele povo. Ele estava pregando a mensagem do reino, ele estava pregando a mensagem da salvação, mas havia algo mais ali. Jesus entrou ali porque havia uma mulher que precisava do toque dele. Jesus entrou ali naquele sábado para poder mostrar que ele fazia maravilhas e que eles se importavam com aqueles que sofriam. E olha o que que Jesus faz com essa mulher. Quando Jesus a vê, a atenção de Jesus foi em direção à vida daquela mulher. Ela passou despercebida por 18 anos, até o momento que Jesus entrou ali. Passou despercebida por 18 anos, aonde ninguém quis fazer nada por ela, até o momento que Jesus entrou ali. Aí Jesus declara para ela no versículo 12, e vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus é muito lindo, né? Eu tenho certeza que quando chegar aquele grande dia, eu vou agarrar Jesus, eu vou beijar tanto, mas vou beijar tanto Jesus. Eu já sou beijoqueira por nascença, né? Eu acho que quando eu nasci, ninguém precisou me ensinar a jogar beijo, eu já nasci jogando beijo sozinha. Aí quando eu chego lá, eu vou agarrar Jesus, mas vou beijar tanto Jesus. Eu vou abraçar Jesus tanto, porque eu fico olhando a simplicidade que Jesus fazia as coisas. Quando Jesus disse para ela assim, olha, e vendo a Jesus, a atenção de Jesus foi atraída para aquela mulher. Jesus parou o que ele estava fazendo, Jesus parou o que estava ensinando e olhou para aquela mulher lá no cantinho escondida, quem sabe na sua própria condição, se sentindo desprezada, se sentindo humilhada. Jesus olha para ela lá e diz assim, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, sim, eu me importo com você, sim, eu me importo com você. Até hoje o que você escutou foi não, mas nesta noite o Senhor está dizendo para você, eu me importo com você. Decomanai, show decanta labaxérias. Sim, Jesus se importa com você. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque Ele se importa conosco. E depois, Olha o que diz o versículo 15. Respondendo-lhe, porém, porque começaram a questionar Jesus, mas começaram a questionar as pessoas que estavam ali. Ó, por que vocês não vieram segunda? Glória a Deus, você está aqui hoje, viu? Você pode vir na terça, você pode vir na quarta, pode vir na quinta, pode vir na sexta, pode vir no domingo, mas por que você tem que vir justamente no sábado? Aí eu vou dizer uma coisa para você. A inveja tomou conta do coração daqueles homens. E Jesus, com toda a sutileza, os chama de hipócritas. Sabe por quê? Porque eles não puderam fazer nada por ela. Não podiam fazer nada, não fizeram nada. E queriam impedir quem é que podia fazer tudo. Quem pode fazer tudo, quem muda tudo, quem transforma tudo, quem cura tudo. Quem faz maravilhas. E não é diferente ainda hoje. Não podem fazer nada e querem impedir quem pode fazer. Mas nesta noite a palavra do Senhor é essa: ninguém, 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 ninguém pode impedir o operar de Deus na tua vida. Já foi cantado nesta noite que não há porta, não há ferrolho, não há enfermidade, não há tempestade que possa parar diante de mim, de você, quando Jesus ordena a nossa vitória. Aleluia. Aí Jesus, eles começam a questionar. O versículo 15, olha o que, que Jesus diz. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? Conforme a lei, no sábado não podia fazer nada, ninguém podia trabalhar. E curar para eles era um trabalho. Mas eles desprendiam.
Som.
Aleluia. Desprendiam o jumento. Tinham coragem de desprender o boi. Mas Jesus não podia operar um milagre. Aí Jesus olha para essa mulher quando ele a chama no versículo 12. E ele diz para ela assim: olha, sim, você vale muito mais do que qualquer um desses animais que eles estão desprendendo. Você vale muito mais. Você vale muito mais do que o ouro e a prata. Você vale muito mais do que qualquer riqueza na face da terra. Você vale muito mais do que tudo que possam fazer aqui na terra por você. Jesus disse, olhou para essa mulher e disse assim: olha, você vale muito mais. Para aqueles homens ali, aquela mulher não valia nada. Mas para Jesus, ela valia muito mais. Então Deus diz para você nesta noite: ei, se você entrou aqui desesperançado, angustiado, abatido, se sentindo a última das últimas pessoas, eu quero dizer para você que para Jesus você vale muito, você vale muito, você vale muito, você é precioso para Jesus, você é preciosa para Jesus. 18 anos, aí Jesus declara para ela assim: ei, sim, querida, até o tempo daquela mulher não, mas Jesus começa a declarar: sim, eu vim por causa de você. Sim, eu estou aqui nessa sinagoga por causa de você. Sim, eu estou aqui dentro por causa da tua vida. Olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus é capaz de fazer. Entrar naquela sinagoga. Ele conhecia o coração dos líderes religiosos. Ele conhecia a hipocrisia que estava naqueles corações. Como eles faziam difícil para que as pessoas pudessem entrar no reino dos céus. As cargas que eles impunham nas pessoas, Jesus conhecia, mas que coisa tremenda. Jesus entra naquela sinagoga por causa daquela mulher. Olha para quem está do seu lado, aí essa pessoa linda, dá um sorriso bem bonito. E fala assim: olha, Jesus veio aqui por causa de você. Jesus está aqui por causa de você. É por causa de você que ele está aqui. Porque se não fosse você, eu ia estar fazendo o quê aqui? Pregando para os bancos? Ia estar pregando para as paredes? Não. Então Jesus está aqui por causa de você. 18 anos. Ela entrou e ninguém notou. Mas Jesus declara que importa com ela. Queridos, Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe uma visão que eu tive há muitos anos atrás. Quando eu vinha para a igreja, e eu passei de frente para um boteco, onde tem um boteco, um bar, e eu vi um homem saindo dali trôpego, de tão bêbado. Ele não conseguia nem se firmar direito, ele caminhava tropeçando nas suas pernas de um lado para o outro. E eu disse para o Senhor assim: Senhor, me deixa ver o que está ali. Falei: Senhor, me deixa ver o que está na vida daquele homem. E quando eu terminei de pedir para o Senhor me mostrou um demônio cadavérico, pendurado. Você já viu criança quando brinca? Ou até nós mesmo, né? A gente gosta de brincar, irmão. Quem não gosta de brincar? Ainda que muitas vezes a gente brinca, quando você pendura, o marido grita que não aguenta mais, né? Não vai não, a gente tem mania de pendurar no pescoço e a pessoa sair correndo, brincando. Criança faz muito isso, pendura no pescoço, abraça e o pai sai carregando a criança nas costas. Foi essa imagem que eu vi na vida daquele homem. Um homem caminhando e aquele negócio agarrado no pescoço dele e ele carregando aquela coisa sobre a sua vida. Oprimida. Um homem carregando, irmão França, aquele negócio preso no pescoço. Eu fiquei imaginando o peso que aquele homem estava carregando sobre si. Eu fiquei imaginando o fardo que aquele homem estava carregando sobre si. É por isso, eu sinto muito se você tiver boteco, tá? Eu não sei se eu vou dizer que eu sinto muito, mas assim, forma de educação. Eu tenho pavor de boteco. Eu tenho pavor porque geralmente as pessoas adentram naquele lugar e saem dali muitas vezes nessa situação, oprimidas. Eu vivi isso na minha própria família. O meu irmão Paulo, que ajudou muito tempo aqui nesse trabalho, era alcoólatra. Ele nunca contou o testemunho dele aqui. E além de alcoólatra, era usuário de droga. Ele chegou um dia, em uma só noite, fumar 8 cigarros de maconha misturado com crack e cocaína cheirando. 8 noites. E não teve a sua vida ceifada, não morreu, porque Jesus tinha um plano e um projeto na vida dele. O carro deu perca total diante do acidente que ele sofreu. Só tinha o vidro traseiro, que estava com o nome de Jesus. O carro foi todo amassado. Na frente do carro, tinha umas garras que enterrou no capô e rasgou o capô do carro. Mas aonde tinha o nome de Jesus, ficou intacto o vidro. Intacto. Então eu fico muito triste quando eu vejo pessoas nessa condição, porque eu sei o que elas estão carregando sobre si. Então eu fiquei imaginando esta mulher vivendo, aprisionada. E Jesus declara para ela assim, olha o versículo 12 e o 13. E vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E olha o que Jesus faz. Jesus se importou tanto com essa mulher, que Jesus não só pronunciou a palavra de milagre ou de cura, mas Jesus se levanta, impõe as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. 18 anos encurvada, Jesus chega, profere uma palavra de libertação, toca nessa mulher, essa mulher se endireita e começa a glorificar a Deus. Começa a exaltar a Deus, porque o que estava nela não era só uma enfermidade. Aquela mulher estava possuída de um espírito. Aquela mulher estava possuída de um demônio que a aprisionava. E conforme João, abra João comigo, capítulo 8, versículo 32. Não temos data show, então nós vamos para a Bíblia. Você que trouxe Bíblia, João 8, versículo 32. E depois o 36, olha o que diz. E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. Versículo 36 do Evangelho de João, capítulo 8. Se, pois, o Filho vos libertar. Aleluia, também, verdadeiramente sereis livres e serás salva, é isso mesmo. Olha o que Jesus diz, você estava aprisionada, 18 anos vivendo nesse cativeiro, 18 anos vivendo nessa prisão, mas eu, Jesus declarando, eu te faço livre hoje, eu te faço livre hoje. Hoje, Jesus está ordenando na vida dela, eu te faço livre agora, não é amanhã, não é quarta-feira, não é quinta-feira, mas é agora. Você pode dar glória a Deus? E ele diz assim no versículo 16, e não desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Aí ele olha para ela e diz assim: olha, não está escrito isso, querido. Sim, sim, eu vim te libertar, porque você é filha do meu amigo Abraão. Você é filha do meu amigo Abraão. Estavam discriminando aquela mulher, trocando aquela mulher, e achando que os animais que eles tinham eram mais importantes do que ela. E Jesus faz uma declaração tremenda, que aquela lá era a filha de Abraão, de onde saiu as nações, de onde nós somos abençoados, através de Abraão. E quem era Abraão? A palavra diz que Abraão era amigo de Deus. Então Jesus se importou com aquela mulher. Jesus disse sim para ela, enquanto tudo era não. Jesus mudou a história dela e disse para ela: filha, o seu valor, uma vez mais eu vou repetir, excede a qualquer riqueza desta terra. Você é importante para mim. Eu me importo com você. Eu quero operar maravilhas na tua vida. Eu quero curar você. Para mim, você tem muito valor. Talvez você não tenha valor para as pessoas que estão do seu lado. Quem sabe você gostaria tanto de ouvir uma palavra que mostrasse o seu valor. Quem sabe você se esforça tanto no seu trabalho, se esforça tanto para fazer o melhor, mas em vez de você receber palavras que venham dizer que você tem valor, você só recebe palavras depreciativas, você só recebe palavras que venham, em vez de te fazer olhar para cima, você só desce, você só se entristece. Mas ainda que você não escute de ninguém que você tem valor, Jesus nessa noite fala que você tem valor, que ele se importa com você. E por isso ele está aqui hoje. Amém? Coloca-se de pé. E termina a palavra da seguinte forma: e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Essa foi uma mulher que deixou registrada aqui curada. Mas se todo o povo se alegrava pelas coisas que ele fazia, imagine os milagres que aconteceu naquele dia, naquele sábado, durante a manhã, onde estava sendo ministrada a palavra. Imagine as maravilhas que Jesus operou naquele dia e naquela hora. Imagina quanta coisa preciosa, quantas pessoas naquela manhã escutou Jesus dizer: para mim você tem muito valor e eu me importo com você. Aleluia. Você que entrou aqui hoje pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Você que já caminhou por tantos lugares e nenhum desses você ouviu alguém dizer que você tem muito valor para Jesus, que você é importante para Ele. Quem sabe até hoje você não estava entendendo a sua existência. Pode ser que a sua dificuldade, a sua tristeza venha de 3 anos, de 2 anos, de 4 anos. Não seja como essa mulher de 18 anos. Mas não importa o tempo. Não importa o tempo e a dor que você está sentindo. O importante é que Jesus está neste lugar. O importante é que Jesus está aqui. Você tem tanto valor para Jesus, em ficar no céu, mas ele veio até essa terra, se humilhou na forma de homem, morreu em uma morte de maldição, levou todos os meus pecados e seus pecados sobre si, para que você entendesse a sua importância. O amor que ele tem por você é muito grande.